Eu espero que todos nós cantamos juntos e na fé levamos Deus na sua palavra e contemplamos as promessas para nós como verdadeiras e temos parte no seu cumprimento. Sejam bem-vindos de coração no precioso nome do Senhor, de perto e de longe. Nós temos hoje também saudações para serem dadas, especialmente de nossos irmãos e irmãs do Chile. Eles enviam saudações especiais a todos. Nós tivemos telefonemas de Joanesburgo, de Nairobi, daqui e de lá. O irmão Wallström, da Dinamarca. Todos se alegram por eles poderem ouvir, por eles poderem ver juntamente. E nós agradecemos a Deus também pela técnica, por todas as possibilidades que nós temos para carregar a palavra de Deus a todo mundo e a última mensagem, passá-la adiante, para que todas as línguas e nações sejam alcançadas. Sobre o que o coro cantou, o que é o hino 303, sobre o hino 303, o melhor é: se eu tivesse mais de Jesus, se eu pudesse seguir mais os passos do Salvador, se eu conhecesse mais a honra do Salvador, mais do seu amor e mais de sua paciência. Vamos cantar o hino 303. Então o irmão Schmidt nos lerá a palavra. Glória e louvor seja ao Senhor por sua graça e fidelidade. Nós cantamos certamente também com os cantores que nós queremos ver o fogo ser acendido, mas não somente ver, mas sermos acendidos também. Glória e louvor seja ao Senhor por esta graça e fidelidade. Nós agradecemos a Ele por todos que foram antes de nós e que estão lá. Eles veem o que creram, estão com o Senhor aqui, como nós cantamos juntamente. Se eu tivesse mais de Jesus, de quem não é o desejo ter mais do que Jesus tem para nós? Para nós foi deixado o que o Senhor nos prometeu a nós, e assim o Senhor quer que em nós seja multiplicada a fé. Cada dia renovadamente, cada dia de novo, quando lemos nos Atos dos Apóstolos, nós lemos repetidamente quando os discípulos do Senhor, em todos os lugares onde apareceram, está sempre escrito, e o Espírito de Deus os preenchia. Não somente uma vez, como nos últimos dias foi dito, não somente uma vez, mas repetidamente, renovadamente, cada vez, quando nos reunimos, que o Senhor possa nos dar graça para que nós possamos nos abrir como vasos que trazem a honra ao Seu nome, como vasos que Ele pode preencher, mas não somente preencher, mas sim que eles possam transbordar com a graça de Deus e possam dar testemunho daquilo que Deus fez em nós. Glória e louvor seja ao Senhor. Então, antes de orarmos juntamente, eu gostaria de ler uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, mas nós sabemos, os filipenses não estão mais lá, mas você e eu, nós estamos aí. Então, essa palavra está direcionada a nós. E Paulo diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3, aqui ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Isto disse um homem de Deus, que Deus elegeu, e nós podemos nos incluir aqui e agradecer a Deus por nós, ou por Deus nos ter mostrado sua graça, e como ou quanto cada um ele deu para cada um, desse bem, desse dom que Ele deu para nós, para atuar em nós, para que nós trabalhemos. Certamente um e outro pensará: eu sou tão fraco e miserável, mas quando se compreendemos bem o apóstolo Paulo aqui, e eu creio que nós compreendemos bem, que ele diz: no dia de Jesus Cristo, que estará aperfeiçoado. Então, no dia de Jesus Cristo, você e eu estaremos aperfeiçoados. Se, mas com a condição, se estivermos fiéis a Ele e a Sua palavra. E então, no versículo 9, ele diz ainda: e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E nós todos sabemos e conhecemos o fruto de justiça, é composto de 9 partes, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25. O Senhor se esforça e nos dá graça, e o Senhor faz sua obra em todos nós e nos dá graça, assim como ontem à noite já carregamos a bênção de Deus, que a sua palavra foi direcionada a nós, mas não somente que foi direcionada a nós, mas que foi colocado como semente dentro de nós, e como nós ouvimos que isto possa brotar e trazer fruto, que o Senhor possa nos dar pela graça, que nós, como o 11º versículo diz aqui, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Glória e louvor seja Ele. Vamos nos levantar e orar juntamente. Pai Celestial, nós te agradecemos por ainda estares no trono da graça, Senhor. Quanto tempo nós não sabemos, mas dê-nos graça para que nós possamos realmente comprar esse tempo e preenchê-la, e que nós possamos deixar trazer, aperfeiçoar para o dia que quando tu virás, ó meu Deus e Senhor, nós sabemos que os dias e as horas estão contadas. Por favor, ajude-nos e nos dê graça. Senhor nos céus, acenda em nós a chama de graça, como nós cantamos ontem à noite, para que tudo aquilo que tu prometesse ao teu povo, sim, à tua igreja, que isto possa ser trazido à expressão, sim, que isso possa romper-se, que nós possamos glorificá-lo com todas as coisas e por todas as coisas que tu fizesse em nós, Senhor. Dê graça, Senhor. Nós pedimos também nesta manhã, por favor, abençoe a todos que estão aqui, abençoe todos que se também estão ouvindo juntamente conosco, abençoe todos que também em pensamento estão ligados conosco, por favor, abençoe da riqueza da sua graça, pois, Senhor, nos céus, a tua palavra foi distribuída, sim, foi distribuída como a semente nobre, e deixe crescer e aumentar, e em especial, fale conosco agora, nesta hora. Revela-te através da tua palavra, abra os nossos corações, olhos e ouvidos e nossa compreensão, ó Deus. Também abençoa os lábios por quais falarás. A ti somente nós trazemos a honra, o louvor e a gratidão ao nosso Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar ainda: Tu és digno, Tu és digno.
Amém. Amém. Vocês podem sentar-se.
Mais uma vez, desejamos de coração as boas-vindas a todos, especialmente todos nossos irmãos e irmãs que vêm de longe, que vieram de longe para cá. Hoje, eu quero ao nosso amado irmão e irmã Miskis desejar as boas-vindas especiais. Nós não somente somos irmãos e irmãs, nós somos amigos, ligados no Senhor desde o primeiro dia. Já são 36 anos desde que eu, naquela época, eu preguei em São Paulo. E vejam então os frutos, sim, muito fruto surgiu. Nós somos simplesmente gratos por Helmut Miskis e pela família. Então, nós temos um irmão do Irã aqui. Eu não sei onde ele tomou lugar no momento. Onde está nosso irmão? Seja bem-vindo no nosso meio, amado irmão. Deus te abençoe ricamente. Esteja contigo. Deus te abençoe. Nosso irmão disse como eles têm parte nos cultos, como eles podem ouvir e podem ver. Simplesmente agradável, como Deus o Senhor em todo mundo guia. Eu estou simplesmente dominado. Deus cuida que Deus alcance, que a sua palavra alcance os confins do mundo. Hoje, eu tenho uma notícia triste para nós. Nosso amado irmão Russ está no hospital. Não está bem a coisa com ele, não está indo bem. Ele tem Parkinson. E nós devemos, como igreja, orar por ele. E nós faremos isto. Nós colocaremos, nós não jogaremos fora nossa confiança, mas sim nós confiaremos no Senhor, sabendo ele fará tudo bem. Para mim, uma notícia similar como na ida do irmão Branham, ida ao lar celestial do irmão Branham, quando eu vi que o irmão Branham havia sido tomado, me veio primeiramente o pensamento, amado Senhor, como a igreja noiva deve ser aperfeiçoada sem esse ministério que tu destes. Eu, de fato, eu chorei amargamente, e no dia do sepultamento, 2 horas, eu chorei por 2 horas, e repetidamente eu falei com o Senhor. Mas Deus sabe o que Ele faz. Em pensamento, em nosso amado irmão Leonard Russ, eu sou lembrado daquilo que o Senhor, com voz poderosa, disse a mim, não no coração, não na imaginação, com estes ouvidos, eu ouvi a voz do Senhor 1964. Coloca-me Leonard Russ como ancião e coloca-o Paul Schmidt ao seu lado. As palavras exatas, assim como eu ouvi com esses ouvidos, com todo o poder, ouvi da boca do Senhor. Naquela época éramos 120 pessoas, exatamente, reunidas na rua Rubertus, no salão. E o irmão Russ e o irmão Schmidt foram consagrados ao Senhor. Nós olhamos para trás em todos esses anos e nós podemos dizer, eles são colunas da igreja. Colunas da igreja. A minha pergunta é, estamos diante de um novo começo. Virá uma virada agora. O que Deus quer fazer? O que Deus fará? O desejo está que nós oremos e nós oraremos. Eu tenho pedido que irmãos dos diversos países que carregam com si responsabilidade, servem na palavra, agora venham para a frente e que nós juntamente oremos. Os irmãos da Bélgica, da França, da República Tcheca, da Eslováquia, da Áustria, da Suíça, todos os irmãos que têm responsabilidade no corpo do Senhor, na igreja do Deus vivo, venham para frente, nós oraremos juntamente. Em ligação com isto, me veio o pensamento, antes que na quarta-feira, bem cedo, eu viajarei, antes de viajar, eu quero amanhã ir ao irmão Rus e eu quero ungí-lo com óleo, juntamente com o irmão Schmidt, nós faremos isto. E nós pedimos a vocês, por pedidos, que Deus possa nos acompanhar e estar conosco. Isso me move o pensamento em relação a isso, que nós frequentemente nesse lugar ungimos com óleo e oramos pelos enfermos, e que isto agora nós fazemos para o ancião mais idoso da igreja. Está escrito: se alguém está doente entre vós, então deixe que os anciões sejam chamados e que seja orado por ele, que seja ungido com óleo, e o Senhor o endireitará, o ajudará. Nosso amado irmão, em todos esses muitos anos, em toda a fidelidade, ele serviu como ancião da igreja, como o ancião mais velho da igreja, e serviu mundialmente como ancião para a igreja, e nesse lugar nós juntamente nós ungimos e oramos, ungimos com óleo e oramos. O mesmo que Deus colocou aos anciãos, que seja feito com eles também, e Deus o Senhor possa confirmar a sua palavra pela graça. Até agora ninguém foi decepcionado que colocou a sua confiança no Senhor. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Por isso eu peço agora que nós nos levantemos, que todos os irmãos que servem na palavra se sintam livres agora para virem à plataforma e que nós possamos orar juntamente. E nesse momento nós cantamos agora ainda: somente crer, somente crer.
Irmão Graf, ore.
primeiramente. Ó fiel Pai nos céus, com corações inclinados, com cabeça inclinada, chegamos diante de Ti para sobre aquilo que aconteceu, mas nós não queremos nos deixar abaixar pela tristeza, nós queremos direcionar os nossos olhos, manter nossos olhos direcionados a Ti, e Tu possas fazer de acordo com a Tua vontade. Tu disseste, Tu és a vida, Tu és o caminho, Tu és a verdade. E nesse sentido, nós queremos agora, colocar aqui o Teu amado, o nosso amado irmão Russo. Tu sabes como vai com ele, Tu sabes do que se trata. Nós não sabemos, mas Tu sabes, Senhor. Por isso nós pedimos a Ti agora, que Tu possas tocá-lo agora, que Tu possas agora movê-lo, que Tu possas dar o Teu poder a ele, e que Tu possas agora mostrar que nós como igreja estamos atrás dele, Senhor. Senhor, nós louvamos e glorificamos a Ti, por podermos confiar em Ti, Senhor. E se nós não sabemos como seguir adiante, a Ti nada é impossível, Senhor. Por isso, faça, Senhor, o impossível possível. Dê a nova força a Ele através da Tua Palavra, através do Teu Espírito. Nós louvamos e glorificamos a Ti por isto e damos a Ti a honra no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Nós pedimos a um dos irmãos que venha. Sim, por favor, ore você. Simplesmente ore. Deus Todo-Poderoso, nós aqui estamos na Tua igreja para orar por nosso amor, por nosso irmão e salvador, irmão Rus, por estar enfermo. Nós cremos em Ti que Tu cumprirás. Manifeste a Tua vitória do Calvário, Senhor, no nosso irmão. E que nós possamos louvar a Ti. Nós invocamos a Ti. E eu Te ajudarei e Tu me louvarás, Senhor. Escute a nós. Pois nós somos abençoados por escutar a Ti. Por isso nós oramos por Ti. E no santo nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém. Nós pedimos ainda, irmão Kupfer, por favor, ore. Grandemente louvado e grandemente glorificado seja o nosso Deus, no nome de Jesus Cristo. Nesse púlpito, também o irmão Rus somente falou aquilo o que o Senhor tinha lhe dado para falar. Isso foi de acordo com a Escritura. Isso foi o amor a Jesus. E nós não temos um outro amor. E se nós tivéssemos, nesses anos, vivenciado tudo o que foi dito nesse púlpito, então nós estaríamos já um passo adiante. Por isso, nós somos pensados em fazer isto, o que o Senhor prometeu para os seus servidores, que se serviram fielmente em todas as situações, eles permaneceram fiéis, esta obra de salvação. E nós oramos e nós pedimos ao nosso Senhor, ao Deus vivo, que Ele possa cumprir a Sua vontade e nos ajudar ainda nosso irmão. Nós não falamos o que Ele deve fazer, mas nós cremos que Ele pode. Aqui seja louvado e glorificado por sua maravilhosa e santa palavra. Aleluia. Amém. Irmão Gilberto. Ó Senhor, nosso Deus. Ó Senhor, nós invocamos, Senhor, por nosso irmão, irmão Rus. Senhor, é o Teu servidor, é o Teu servo que Tu colocaste, Senhor, que está agora tomado por essa enfermidade, porque Tu é verdadeiramente, Tu podes curá-lo. Tu conheces todas as coisas, Senhor, Nosso Deus, nós suplicamos que Tu possas ajudar, que Tu possas ajudar nosso irmão, ó nosso Deus, porque Tu és o consolador dos tristes, Senhor. Essas situações, e esse seu servidor está no hospital, e o lugar não é no hospital, o seu lugar é aqui para servir a Ti. Nós agora, que nós fomos todos beneficiados por seu ministério, que Tu possas ajudar o nosso irmão. Nós pedimos de todo nosso coração que Tu possa manifestar a sua vitória, a vitória do Calvário. Nós cremos que, no nome de Jesus Cristo, que nós já fomos abençoados, que Tu possa ajudar o irmão Russo, que nós pedimos de todo o coração que Tu possas... Nós olhamos para Ti, porque és Tu que é o consumador da nossa fé, ó nosso Deus, que Tu possa manifestar a Sua grandeza, a Tua misericórdia. Nós te pedimos e cremos que Tu podes nos ouvir, no nosso nome do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu Deus e Senhor, juntamente nós chegamos diante da Tua face, Tu sabes e conheces. Nosso pedido é conhecido por Você, Deus dos céus. Nós te agradecemos, nós podemos e fazemos como um Davi disse. Nós pedimos pelo poder do Teu nome, Tu vencesses a tudo, cada inimigo, cada doença, Senhor. Também nosso irmão, Tu podes tocar, Senhor. Tu, Senhor Jesus, Tu, por favor, Tu podes. Nós não podemos, mas Tu podes. E de acordo com a nossa fé, que aconteça, Senhor, que Tu dê graça, Senhor, para que nós possamos ainda glorificar a Ti, juntamente honrar a Ti, meu Deus e meu Senhor. Toque-o agora, Senhor Jesus. Toque-o agora com a Tua mão que pode curar. E dê graça, Senhor, para que Ele possa estar ainda no nosso meio e que possamos juntamente glorificar a Ti. Amém. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, nós te agradecemos de coração por todas as promessas, por Tua santa e preciosa palavra, que nós agora, para o nosso amado irmão, para o Teu servo, que nós tomamos agora por direito, estenda a Sua mão, estenda a Sua mão, ó Senhor, estenda o Seu braço, faça um milagre da cura e revela o Teu poder e a Tua glória. Amado Senhor, como nosso irmão orou, o Seu lugar não é no hospital, o Seu lugar é aqui. Ó Deus dos céus, nós agradecemos a Ti pela vitória do Calvário e honramos o poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito, e te agradecemos por tudo no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Em Deus, tudo passa ao largo de Deus. Às vezes, Ele fala repetidamente o que eu faço agora. Isso você não entende, mas você após compreenderá. Eu ainda voltarei brevemente a irmão Branham. Para mim, incompreensível por ele ter sido levado. Por outro lado, tinha que se cumprir que a mensagem deveria alcançar todo mundo e alcançaria todo mundo. E isto, nesse meio tempo, aconteceu. Deus chamou todos os profetas ao lar celestial, todos os apóstolos ele chamou para o lar celestial, mas a palavra que lhes foi dada e revelada permanece até o dia de hoje para nós. Deus enviou um homem para nos revelar todo o conteúdo da palavra, de fato, todos os mistérios que estavam ocultos até agora, para que fossem revelados, começando com o que aconteceu no Jardim do Éden. Simplesmente podemos dizer todo o conselho de Deus, a queda no pecado e o plano de salvação, o plano de redenção, tudo foi revelado como jamais anteriormente. De fato, não houve um período de tempo antigamente na história da humanidade onde a palavra de Deus, através de revelação, foi dada a um profeta, não a um ensinado das escrituras, não a um fariseu. A palavra veio sempre aos profetas, e a Santa Escritura diz ainda hoje, em Amós 3, versículo 7, Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. E talvez, ainda nesse contexto, vocês sabem, eu estive com o irmão Branham algumas vezes, e naquela época, em dezembro de 1962, quando ele disse para mim que ele, em janeiro, se mudaria para Tucson, em função de uma visão, de uma face que ele viu, que Deus havia mostrado para ele. Eu, em algum lugar, eu escrevi isto: Deus, o Senhor, havia mostrado a ele, quando a sua rua fosse alargada e os tratores estiverem passando, dirigindo de um lado para o outro, e a sua cerca estivesse colocado sobre o seu gramado, esse seria o ponto de tempo onde ele deveria se mudar de Jeffersonville para Tucson. Eu, Evald Franca, em dezembro de 1962, eu vi os tratores nessa rua, Yule Lane. Eu vi eles subirem e descerem a rua, eu e o irmão Franca. Eu vi a cerca está deitada no gramado. Eu me tornei testemunho ocular e auricular de algumas coisas, e eu agradeço a Deus ainda hoje por ele ter guiado de tal forma que eu não em algum tempo, mas sim já no tempo de vida do irmão Branham, que eu fui em relação àquilo que Deus havia prometido e fez, que eu estava a par dessas coisas, e pela graça eu pude reconhecer que ele é o homem enviado por Deus. E nós olhamos a todos esses anos de volta para trás, mas eu ainda queria dizer isto neste contexto.
Quando se tratou da revelação dos sete selos, aconteceu algo extraordinário. Todos nós lemos sobre isso, ou fomos informados sobre isso. Isso aconteceu de fato no dia 28 de fevereiro de 1963, quando o irmão Branham, por ordem do Senhor, de acordo com a visão, ele foi às montanhas, quando de repente sete trovões poderosos ressoaram e uma tormenta que cortou as copas das árvores e deixou, fez as pedras de cima dos montes rolarem para baixo. O irmão Branham fala repetidamente de sete trovões e se refere a esse acontecimento poderoso, extraordinário, do dia 18 de fevereiro, e conecta isso, liga isso com Apocalipse 10, e todos os irmãos, sem exceção, passam ao largo daquilo que aconteceu no dia 28 de fevereiro, quando o irmão Branham ligou a revelação dos selos com isso, e ele disse até, nesses sete trovões está a fé de arrebatamento, e nesses sete trovões, e assim por diante, e vá Apocalipse, e diz então, e ele diz isso, em ligação com a abertura dos selos. Eu quero com todos os irmãos que ensinam algo diferente. Eu gostaria de ter a oportunidade de sentar a uma mesa e com eles, falar com eles. Sim, eu desejo isso, mas eles naturalmente não querem isso, senão eles não poderiam continuar com seus ensinamentos. Irmãos e irmãs, vamos chegar àquilo que nesse fim de semana está nos nossos corações, o que Deus preparou para nós. Para nós, a direção para fora de toda mistura, de toda bagunça, trazer de volta a terra da prometida, de volta a Jerusalém, de volta aos ensinamentos dos apóstolos. E gostaria, para isso, ler algumas passagens bíblicas, e se Deus quiser, iremos ainda brevemente voltar àquilo que aconteceu em Pentecostes, mas a comparação do Velho Testamento para o Novo Testamento é simplesmente tão poderosa que não podemos passar ao largo disso. Eu leio simplesmente de Esdras, nós já falamos algumas vezes sobre isso. Aqui está em Esdras, no capítulo 1, no versículo 3, quem há entre vós de todo o seu povo? Essa é a condição. Quem há entre vós de todo o seu povo, ou que pertence ao seu povo? Por que isto está escrito assim? Porque em 2 Coríntios, no capítulo 6, está escrito: vós, meu povo, pois desde o princípio, quando Israel foi guiado para fora de Israel, deixe meu povo seguir. Deus tem um povo sobre a terra, uma igreja. Ele teve no Velho Testamento, uma igreja ele teve no Novo Testamento, fundamentado na palavra que Deus deu e revelou. Vamos ler adiante. Em Esdras, no segundo capítulo, e aqui nós lemos versículo Esdras 2:63. E o governador lhes intimou que não comessem das coisas santíssimas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Isso nos traz a Êxodos, onde está escrito no capítulo 28, aqui o peitoral de Arão com as 12 pedras preciosas, onde luz e direito eram confirmados por Deus de forma, fundados por Deus de forma sobrenatural. Êxodo 28, a partir do versículo 15 até 30. Isso pode ser lido. Farás também, esse peitoral teria que ser carregado todas as vezes quando o homem aquele homem que Deus determinou para o ministério na sua casa, quando o povo vinha diante de Deus e Deus deixou a luz surgir das pedras preciosas, se aquilo que havia sido dito estava correto. Êxodo 28, versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo para memorial diante do Senhor continuamente. Todos os servos de Deus têm que fazer o mesmo. Assim como no Velho Testamento, o peitoral com as doze tribos de Israel, que através dessas 12, que são representadas por essas 12 pedras preciosas, tinha que ser carregado. Assim, e ouçam realmente, irmãos em todo o mundo, então assim, um verdadeiro servo de Deus, hoje, tem que carregar o ensinamento dos 12 apóstolos no seu coração, tem que estar aqui dentro. O pacto que Deus fechou conosco não está escrito em tábuas de pedra, mas sim sobre as tábuas do coração. No Velho Testamento foram tábuas de pedra, no Novo Testamento escritos em nossos corações, e assim seja, que possa encontrar seu cumprimento pela graça. Voltemos a Esdras, capítulo 3, versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com címbalos, para louvarem ao Senhor segundo a ordem de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando ao Senhor. Então nós podemos ler o versículo 11 e 12. E dando-lhe graças com estas palavras, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E ouçam agora o que seguiu. E todo o povo levantou grande brado quando louvaram ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Houve uma reação dentro do povo, irmãos e irmãs. Sobre essa reação, o Senhor espera no nosso meio. Temos que estar cientes o que Deus, por sua graça, já fez em nós, hoje faz, e até que cheguemos à plenitude, ainda fará. Nós ouvimos na palavra de introdução que o Senhor findará a obra que Ele iniciou no dia de Jesus Cristo, no dia da gloriosa vinda de nosso Senhor. E nós vivemos com a convicção que Deus é verdadeiro, que todas as promessas são sim e amém. E como nós dissemos ontem, a palavra de Deus sempre finda na realidade. O que Deus disse, isto acontece. Isto ninguém pode parar ou modificar. Isto tem, isto irá acontecer. Em Neemias, nós temos algumas citações das quais nós tomaremos referência brevemente. Neemias, capítulo 8, aqui está, a partir do versículo 5, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. E inclinando-se, na língua alemã está escrito ainda, levantando as mãos e inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Estavam tão dominados, o povo estava tão dominado, o povo de Deus, após a retirada do cativeiro e o retorno na terra prometida, a Jerusalém, a cidade que Deus havia elegido, para que lá o seu templo fosse edificado e ele pudesse ter comunhão com o seu povo pela graça. E que isto aconteceu renovadamente. Então foi a gratidão tão grande que o povo se levantou, não precisou sequer, não foi necessário que fosse pedido que levantasse. Não está escrito que ele disse em alguma hora, vamos nos levantar. Não está escrito que ele disse em alguma hora, talvez vocês possam levantar as mãos. O povo estava tão dominado daquilo, o que estava acontecendo diante deles, o que eles estavam podendo vivenciar. Vocês sabem e conhecem o Salmo, onde está escrito: as harpas estavam e os que nos oprimiam falavam sobre nós, estavam cantando os cânticos a Sião. E eles responderam: como nós podemos entoar os hinos a Sião? Como podemos cantar isso em terra estranha? Não, de volta ao lugar que Deus escolheu. E lá, eles, então cantaram esse hino de louvor ao Senhor. Irmãos e irmãs, eu não estou julgando, mas hoje muitos cantam e se denomina isso cântico de louvor. E eles cantam em terras estranhas e permanecem em todas as suas direções de fé e cantam mesmo assim. E a quem eles cantam? A quem eles cantam? Quem ouve isto? O que diz nosso Senhor? Os verdadeiros adoradores me adorarão no Espírito e em verdade. Não em terra estranha, não em ensinamentos estranhos, mas sim na santa terra que Deus nos colocou, no qual Deus nos colocou, no ensinamento dos apóstolos e profetas, que é o fundamento da igreja neotestamentária. Irmãos e irmãs, nós podemos vivenciar, e hoje seja o primeiro louvor a Deus, possa chegar ao seu trono de forma digna. O que podemos dizer mais? Aqui nós temos a descrição, nós poderíamos ler muitas coisas. Eu leio ainda do capítulo 8, Neemias 8, versículo 9, e Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não pranteis, nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Nós ouvimos hoje não palavras da lei, não precisamos chorar, nós ouvimos as palavras da graça, as palavras da vida, e podemos agradecer a Deus de coração. Este é o dia que o Senhor fez, este dia é ao seu Deus, santo ao seu Deus. Não pranteis, não olhem para trás, mas sim agradecei a Deus que nos guiou para fora, porque pertencemos ao seu povo. Ainda em Neemias 9, isso me domina, acima de todas as medidas, o que está escrito aqui. Neemias, capítulo 9, aqui nós poderíamos ler versículo 12: além disso, tu os guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Irmãos e irmãs, eu vos digo a verdade, a mesma coluna de fogo que acompanhou o povo de Israel desceu. Quão frequentemente o irmão Branham testemunhou e disse: aqui, agora está a coluna de fogo nesse lugar. E uma coisa é dizer algo, e é uma outra coisa de estar nesse lugar quando de fato acontece. Irmãos e irmãs, nós falamos diante de Deus, o Senhor, que julgará mortos e vivos. Também nas pregações que eu vi há pouco, dos anos 40, especialmente 47, 48, 49, quão frequentemente o irmão Branham diz: Deus, nesta reunião, está a mesma coluna de fogo que esteve com Moisés, que guiou o povo de Israel, a mesma coluna de fogo está nesta sala. Quantas vezes Deus se testificou como mesmo? Irmãos e irmãs, nós não vos contamos histórias aqui, nós relatamos daquilo que Deus fez de forma sobrenatural no nosso tempo. Aconteceu somente que a coluna de fogo, no ano de 1905, por esses dois críticos, uma vez um judeu e outro um católico, foram fotografados. O irmão Ayas, um católico, irmão Kipperman, um judeu. Eles fizeram fotografias e mais fotografias. Isso não pertence muito aqui, mas o Dr. Best era um homem com certa dureza, e esses dois fotógrafos da imprensa, e eles e eles haviam falado com o irmão F.S. Bosworth, que eu também conheci. Primeiro fizeram, haviam tido um debate. Então o Dr. Bastion, ele mostrou o Dr. Bastion o punho aqui diante do nariz e disse: façam uma foto agora. E isso foi para lá e para cá, isso foi para lá e para cá, diante de 8 mil pessoas. Em algum ponto, esse Dr. Best, então, ele simplesmente, porque o irmão Bosworth era um homem realmente que, com o poder da fala, mas também ele estava realmente muito bem conhecido das Escrituras, então, e bateu o irmão Best com a Santa Escritura, o Dr. Best com a Santa Escritura. Então foi simplesmente chamado: então que esse homem venha, para daqueles que se trata. Então o irmão Branham chegou à plataforma e disse: eu não preciso defender a mim mesmo, ele que me enviou, ele falará por mim. E nesse momento, então, os dois aparelhos de câmeras fotográficas foram atuados. E vocês sabem, vocês todos conhecem o resultado. Os dois filmes, não saiu nada, não tinha nada, somente uma única fotografia permaneceu de todas as tomadas que foram feitas nesta noite. E esta foi a fotografia com a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham. Vocês conhecem todos a história, como isso seguiu. O irmão, o Dr. George Selassie, que um homem que foi ordenado pelo Estado para analisar documentos dubiosos, se havia uma iluminação dupla ou se alguma coisa adicional havia sido colocada. Ele confirmou no dia 29 de janeiro de 1900, o que nós tivemos falando em dezembro, 29 de dezembro de 1950, que esta fotografia era verdadeira, não havia acontecido uma iluminação dupla. E ele faz a afirmação: se a luz não estivesse sobre a cabeça de Branham, então a câmera não poderia ter tomado essa fotografia. Deus, assim como naquela época, no meio do povo de Israel, ele mesmo se revelou como o vivo, testificou como vivo sobre essa terra, para trazer nossa atenção, direcionar nossa atenção à sua palavra. E nós vemos aqui então a conexão que um profeta tem ou tem que dar. De um lado, ele inicialmente tem que ter a conexão com Deus para poder ligar o povo a Deus. Primeiro, o homem de Deus tem que receber a vontade de Deus revelada antes de que ele possa passar a vontade de Deus ao povo de Deus. E por isso nós vemos que Deus, o Senhor, de fato, após 2000 anos, e naquela época ainda foi assim, que o Senhor se testificou de forma sobrenatural. A maioria ficou incrédula, mas todos, e assim está escrito em Atos Apóstolos 13, 47-48, todos que estavam determinados à vida eterna se tornaram crentes, e todos que nesse tempo são determinados para a vida eterna, que Deus, desde antes da fundação do mundo, determinou para estarem com Ele na glória, eles crerão o que Deus disse em sua palavra e terão parte daquilo o que Deus está fazendo atualmente. E para isso, naturalmente, faz parte, eu não falo isso por minha causa, mas por a salvação das almas daqueles que pensam que também são determinados para a vida eterna. Não é suficiente indicar aquilo que Deus fez no tempo do irmão Branham. Então, como em todas as novas publicações está escrito, então esperarem que Branham virá novamente, que ele venha novamente para finalizar a sua obra que ele não pôde finalizar. Então, irmão Frank, ele já escreveu há muito tempo: se não há uma promessa na palavra de Deus, então não há um cumprimento. Mas para que eles possam passar ao largo daquilo que Deus está fazendo atualmente e rejeitar, e às vezes de forma muito ruim, muito má, eles têm que confortar a sua própria consciência. Não se preocupem, Deus fala a última palavra. E nós cremos por convicção o que foi dito ao irmão Branham, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Nós vivenciamos isso atualmente, no presente. Eu já disse, Deus pega profetas, Deus pega apóstolos, Deus também, ele pegou o último profeta, mas Deus está conosco e está conosco. E Deus caminha com o seu povo adiante. O chamado para fora acontece, a separação acontece, a preparação acontece. Deus nos ensina através da sua palavra, nós de fato passamos de clareza a clareza, e de verdade a verdade. Ainda a palavra aqui de Neemias, capítulo 9, Neemias 9, versículo 19 e 20, Neemias 9, 19 e 20. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, o que eu quis dizer anteriormente, a nuvem sobrenatural não foi fotografada para que nós penduremos isso em algum lugar e a contemplemos. Deus nos deixou saber que Ele se inclinou, que Ele nos iluminou o caminho, que Ele foi, que caminhou diante de nós, que Ele é, que nos ajuda. Então cabe ao Senhor toda a honra. E o maior profeta e homem de Deus é somente uma ferramenta, um vaso que Deus pode preencher e utilizar. Aqui está, de forma maravilhosa, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E daqui se trata. Também lhes deste o teu bom espírito para os ensinar. E o teu maná não retirastes da sua boca, e água lhes deste quando tiveram sede. Não somente direção através da coluna de fogo, mas sim o caminho foi indicado. E então, para os ensinar, tu destes o teu bom Espírito Santo. Irmãos e irmãs, aqui nós temos aquilo que aconteceu naquela época, e nós podemos hoje vivenciar isto. O Espírito Santo guia em toda verdade, dentro de toda verdade. As maiores verdades podem ser pregadas dos maiores homens de Deus. Não bastará, a não ser que o Espírito Santo esteja sobre nós e em nós e possa nos guiar em toda verdade. Nós temos um número de passagens do Novo Testamento que nós deveríamos mencionar ainda com referência àquilo que aconteceu em Pentecostes. Nós vivemos no tempo que tudo é restaurado. Eu, pessoalmente, vivo com a convicção e com a fé que o fim será igual ao princípio. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Ele é Alfa, Ele é Ômega, e ainda no Apocalipse nós lemos: assim diz o primeiro e o último. E Ele fala hoje a nós. Ele utilizou, pôde utilizar os apóstolos de forma especial para relatar e para confirmar o que Deus havia prometido e levado e havia chegado ao seu cumprimento. No nosso tempo, nós reconhecemos com o alegre abrir das nossas bocas, Deus enviou o seu servo com uma missão direta, um envio que está em conexão com o plano de salvação de nosso Deus. E se eu fosse você, eu não ousaria passar ao largo disso. Eu não... aquilo, em relação àquilo que Deus prometeu na sua palavra e pela graça faz, eu não passaria ao largo disso. Eu não ousaria fazer isso. Eu ouviria nos dias de Moisés o que Deus falou através dele. Nos dias de Elias, eu pertenceria aos 7.000 que não inclinaram seus joelhos diante de Baal. Nos dias de João Batista, se eu tivesse morado lá, eu teria ido ao Jordão. Nos dias de nosso Senhor, eu teria caminhado junto com Ele, de cidade a cidade, de lugar a lugar, para ter parte daquilo que Deus estava fazendo de acordo com a sua palavra. O que acontece hoje? A quem nós devemos seguir hoje? Às vezes é feita a acusação que nós seguimos uma pessoa. Eu não sei se vocês puderam constatar comigo que eu sigo uma pessoa, ou que eu esteja aqui na frente e somente digo: o profeta disse, ou se eu vos digo que Deus enviou o profeta para revelar-nos toda a sua palavra, e que para nós temos que ir de cidade a cidade para pregar, divulgar todo o conselho de Deus, toda a palavra. Exatamente tão verdadeiro é também que todos nós não teríamos sequer uma mensagem se Deus não a tivesse nos dado por uma boca chamada através da sua graça. Por isso nós agradecemos por todas as direções. Eu gostaria de ler ainda de Gênesis 12, como como Ele disse no primeiro encontro com Abraão, a primeira promessa: em ti serão abençoados todas as nações, gerações da terra. Então eu queria ir a Gálatas 3, versículo 8 e 9, a Gálatas 3, versículo 14, onde está escrito que em Cristo todos os povos foram abençoados, assim como Deus havia prometido a Abraão. Assim está aqui em Gálatas. Eu vos lerei esses dois versículos, Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. e ouçam versículo 9, de modo que os que são da fé são abençoados, como o crente Abraão. Não é isso poderoso? No Novo Testamento, referência ao Velho Testamento, a promessa que finda na realidade, e então, no versículo 14, para que os gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje nós podemos dizer, essa escritura está também, foi entre nós, no nosso meio, se cumpriu no nosso meio pela graça, nós temos parte nas bênçãos, como Abraão e a sua semente tiveram parte das bênçãos. Aqui está escrito que receberiam no futuro. Nós podemos dizer que tornamos parte. Isso já aconteceu. Deus já nos incluiu em todas as coisas. Eu leio mais uma vez, versículo 14, totalmente. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo. E nós falamos com toda sinceridade, a bênção se tornou parte de nós. Nós recebemos a Jesus Cristo e todas as bênçãos que Deus nos deu nele nos pertence, para que nós, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. A promessa do Espírito pela fé. E assim nós vemos que todos que se tornaram crentes no cristianismo original receberam a promessa em todos os lugares. Pessoas se tornaram crentes, e os que se tornaram crentes se deixaram batizar, e os que foram batizados receberam o Espírito Santo. E se já haviam recebido o Espírito Santo como Atos Apóstolos 10, então Pedro disse, deveria alguém a esses que receberam o Espírito, assim como nós no princípio, e lhes não oferecer a água ou negar a água, então ele ordenou que todos fossem batizados no nome do Senhor Jesus. Nós não falamos somente, nós cremos que nós temos que voltar a esse modelo bíblico, que nós podemos voltar a esse modelo bíblico pela graça, e que esse é o tempo onde tudo chega ao seu cumprimento. Também Isaías 58, versículo 10, versículo 12, que os últimos fundamentos, deixe-me ler essa promessa ainda, do profeta Isaías, no capítulo 58, Isaías 58, versículo 12, e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar, e tirem do meu povo cada obstáculo do seu caminho. Antes de podermos colocar os ensinamentos bíblicos à luz, nós temos que primeiramente tirar todos os ensinamentos não bíblicos, tem que ser retirados. Eu creio poder dizer que o temor de Deus nos nossos corações, veio aos nossos corações, e que nós temos, recebemos o temor diante da palavra, e que será mantido em nós até o fim, e que para nós, que nós não temos ouvidos, não damos ouvidos a nenhuma interpretação, e os rejeitamos. E toda interpretação é engano do inimigo, cada palavra de Deus é a verdadeira palavra, e revela, nos revela a vontade de Deus, nos guia na vontade de Deus. O que adianta todas as traduções dentro da mensagem? Em todos os lugares há partições, em todos os lugares novas direções, e sempre, repetidamente, vem irmãos com novas revelações. Essa palavra é uma palavra fechada, para sempre finalizada, nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado. E bem no fim, em Apocalipse 21, João vê a noiva, ele vê a Nova Jerusalém. Irmãos e irmãs, isto nós podemos repetidamente dizer e ressaltar: somente quem pertence à igreja noiva, quem realmente pertence ao povo de Deus, quem foi comprado pelo sangue do Cordeiro e recebeu o perdão dos pecados e vivenciou reconciliação com Deus, foi nascido de novo para uma vida, uma viva esperança, e tem, recebeu a conexão direta com Deus, e aceita a sua palavra na fé e deixa-se falar consigo. Então, a ele será revelado pelo Espírito, e com isto, nós temos a confirmação, assim como 7 vezes em Apocalipse 2 e 3 está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E todos que ouvem isso, o que o Espírito diz pela palavra, recebem isto revelado através do Espírito, então têm a certeza de pertencerem à igreja noiva, ao povo de Deus, pela graça. Ainda esses 2 versículos, Apocalipse 21, versículo 2, Apocalipse 21, versículo 2, e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada, aleluia, adereçada, como uma noiva ataviada para o seu noivo. O que nós ressaltamos repetidamente: somente quem pertence à igreja noiva dará atenção àquilo que o noivo disser. E vocês podem já constatar isso no campo terreno. Todas as outras damas podem ir para os seus próprios caminhos, mas no momento onde um jovem homem e uma jovem dama ou irmã fala à irmã e diz: eu quero contigo ter comunhão através da vida, quando você pensa que nós podemos noivar? Sim. E o Senhor diz: eu quero noivar contigo em justiça e confiar eternamente. Mas então surge então um relacionamento entre noivo e noiva. Então mistérios são trocados uns com os outros. Assim é com o noivo celestial. Ele tem uma noiva que ele elegiu, e ele disse: ouça, com vocês eu quero estar junto com vocês na eternidade. Eu escolhi vocês como noivo, vocês são meus, a minha noiva, eu vos comprei, eu busquei, chamei vocês a mim, vocês são meu. E o Jerusalém celestial adereçado como uma noiva para o seu noivo. Então, no versículo 9, nós lemos Apocalipse 21, versículo 9, e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças das sete últimas pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus. E vocês todos podem ler adiante. Assim como as 12 pedras preciosas estavam no peitoral de Arão, e ele a carregava no coração, então nós temos aqui a descrição das 12 pedras preciosas no Apocalipse, no capítulo 21. Aqui é mostrado aqui o material de fundação do novo Jerusalém, todos os detalhes nos são relatados aqui, e a primeira pedra fundamental é jaspim, outra no versículo 19, outra safira. Irmãos e irmãs, harmonia divina do velho para o novo e do novo para o velho testamento. Lá, os 12 pais, anciãos, aqui os 12 apóstolos, e a concordância, e por isto, Nosso Senhor disse, naquele dia, vocês estarão com Abraão, Isaac e Jacó sentados à minha mesa, todos os eleitos de todo o tempo do Velho Testamento e do Novo Testamento, estarão na plenitude no Senhor, primeiramente a noiva e após a ceia. Então, a palavra maravilhosa. Eterno fiel Deus, que falou, que revelou a nós: santo é o teu nome, o teu nome seja santificado através do teu povo. E hoje nós queremos trazer a honra ao Senhor. O tempo passou, eu não pude perguntar quem ainda quer ser batizado. Uma irmã queria se deixar batizar, talvez ela possa levantar agora. Onde está a irmã? Aqui está nossa preciosa irmã. Está ainda alguém aqui que quer se deixar batizar? Talvez queremos esperar ou batizar hoje. Hoje, então batizaremos hoje. O irmão Schmidt está aqui e o batismo pode acontecer. Talvez alguém ainda haja aqui que tome a decisão. Irmãos e irmãs, tomem todas as palavras do Senhor consigo, movam essas palavras nos vossos corações. Deus fala conosco, Ele revela-se a nós. Eu ouso dizer que todos, sem exceção, serão ensinados por Deus, que todos, sem exceção, serão, através do mesmo Espírito Santo, receberão a mesma revelação, que nós cheguemos, então, à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegaremos à plenitude do varão perfeito, estatura do varão perfeito. Assim, chegaremos a tudo que nos foi prometido por Deus e caminharemos adiante, sabendo, como foi dito na palavra de introdução, Ele que iniciou a sua obra também a finalizará no dia do seu retorno. E como em Romanos 9 está escrito, isso será uma obra breve e poderosa, na qual o Senhor, Ele finalizará a sua obra, assim como Ele finalizou a sua obra no sétimo dia, a obra de criação, no sétimo dia. Então Ele descansou. Então no fim da sétima era da igreja, Ele finalizará a sua obra e nós estaremos com Ele todo o tempo. A nós só resta hoje a louvar o nome do Senhor e glorificá-lo. Deixe-nos levantar, talvez cantemos, as duas irmãs ainda nos cantem o hino. Você está pronto para a hora quando o Senhor chama os seus? Nós nos provaremos nesta hora, todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor, consagrem essas vidas. Então talvez nos haremos ainda após. Venham e cantem o nosso hino. Você está pronto para a hora quando o Senhor chama os seus para o lar?
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die seinen
heimkommt?
Hast du vernommen die Kunde, wie die seinen belohnt,
wenn erscheint
in den
Wolken, nas nuvens, em majestade e glória? Eu não posso expressar em palavras. O meu coração jubila e ri. Maravilhoso sobre ruas de ouro. Maravilhoso Pai Celestial, maravilhosas são as suas obras, maravilhoso em vestes brancas. Você pode compreender o amor que Jesus Cristo te oferece? Você está então em paz com Ele? Estaria em paz com Ele se Jesus viesse ainda hoje? Ele preparou o lugar para o rebanho que ainda aguarda, que sempre luta fielmente com Ele. Virá o dia prometido. Maravilhoso em ruas de ouro, maravilhoso no lar celestial, maravilhosas são as suas obras, maravilhoso em vestes brancas. Nada restou do sofrimento.
Spott und Hohn sind dann vorbei.
Zombaria passaram.
Jesus will allzeit dich lieben.
Jesus quer amar-te todo o tempo.
Bis meine Lösung soll sein.
Até que a minha
möchtest du mit
solução
in
venha. Você não quer ir com Ele ao lar? Você não quer ver Jesus uma vez? Ele te levará à bonita cidade. Você só tem que vir a Jesus. Maravilhoso sobre ruas de ouro. Maravilhoso no lar celestial. Maravilhosas são as suas obras. Maravilhoso em vestes brancas. Amém. E as vestes brancas são a justiça dos santos. Nós inclinamos nossas cabeças e eu quero perguntar quem tem um desejo especial, seja pessoal, seja por outros, seja a vida, seja dificuldades ou problemas interiores ou exteriores. A presença de Deus está aqui. O Senhor está de acordo com a sua promessa no nosso meio, e onde Ele está presente, então enfermos se tornam curados, são curados, então amarrados são libertos, então todos são salvos que aceitam, recebem na fé. E isto hoje, nesse lugar, aconteça. Como primeiro, eu gostaria de perguntar onde se trata de dificuldade da alma, de salvação. Então nós temos aqui alguns, obrigado, obrigado, ou se para vocês ou para outros. Deus abençoe, Deus abençoe. Onde se trata de cura, onde trata-se de cura, também aqui nós temos alguns. Quem de vocês conhece alguém que não consegue se libertar das amarrações? Eu conheço um jovem homem que não consegue se livrar das amarrações, e eu quero que hoje vocês, comigo, que vocês venham e que orem comigo para ele, que Deus sabe quem eu tenho no coração e carrego no coração, um jovem homem que não se pode ajudar a si mesmo e que fala, que disse: eu não posso ajudar a mim mesmo, eu não posso me libertar, eu não posso e não posso, mas o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. E hoje nós na fé oraremos. E então tenho pedido: quem me acompanha ou nos acompanha, que nós carregamos a palavra de Deus a todo o mundo. Eu quero me agradecer a todos de coração. Eu vos digo mais algo: eu estou dominado por como Deus, através de vocês, cuida que a palavra é levada a todo mundo. Pode ser levada a todo mundo. Deus vos abençoe da riqueza da sua graça e recompense que vocês não somente carregam a obra em mãos e coração, mas também movem as mãos, e todos contribuímos para que a obra, a palavra do Senhor, de cada forma, seja levada, possa chegar a todos os lugares do mundo. Irmãos e irmãs, creiam em mim, isso será confirmado na eternidade. Vocês têm parte naquilo o que Deus está fazendo em alguns milhões sobre a Terra atualmente. E Deus possa vos abençoar por isto. E agora nós oraremos e colocaremos tudo diante do Senhor, e Ele fará bem. Pai Celestial, nós pregamos a palavra. Amado Senhor, todas as promessas são sim e são amém. Nós oramos que os perdidos sejam salvos, que os amarrados sejam libertos, que os enfermos sejam curados, que o seu povo seja abençoado, que todo o lamentar e o chorar tenha um fim, e que nós possamos colocar a nossa confiança em Ti, e Tu fizestes tudo bem. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, seja o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Simplesmente falem, expressem, digam aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja a Deus, glória seja a Deus. Honrem, honrem o seu santo nome, honrem o poder do seu sangue, da sua palavra e do seu espírito. Nós divulgamos a vitória do Todo-Poderoso Deus em Jesus, no santo nome, do santo nome. Aleluia. 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 Nós pedimos agora o irmão do Irã que ele venha para a frente. O irmão do Irã, se ele ainda estiver aqui, por favor, venha, venha para a frente. Ele ouviu? Ele vem? Nós somos, de fato, muito gratos a Deus. Quando eu estive em Jerivá, eu encontrei alguns irmãos do Irã. Nosso irmão Etienne Jinton, ele suporta os irmãos. Nós queremos saber, queríamos que você soubesse que nós damos boas-vindas a você aqui no nome do Senhor Jesus. Eu estou muito contente e alegre, grato por estar aqui com vocês. Eu vos saúdo dos irmãos do Irã, que estão numa situação muito difícil. Há um mês atrás, o Departamento de Polícia, Polícia de Segurança do Estado, e prendeu todos os irmãos que estavam guiando. Mas isso não nos parou, pois nada pode parar Jesus Cristo. Vamos orar para o nosso irmão. Irmão Schmidt, venha, por favor, ore para o nosso irmão. Deus dos céus, Tu sabes e conheces todas as situações em todos os países, em todos os povos, ó Deus, em todas as línguas, ó Senhor dos céus, mas Tu, para Ti não há fronteiras, não há muros, Senhor, Tu és o que fala, Tu és o que dá testemunho, ó Deus, também como o nosso irmão disse, nada pode parar, E Tu, de forma nenhuma, Senhor, nós chegamos como um Davi e dizemos, Tu vens com o municiamento, mas nós chegamos no nome do nosso Deus, Jesus Cristo, e Ele venceu. Glória seja a Ti, abençoe nosso irmão, abençoe os irmãos lá, abençoe todos para a honra do Seu nome. Amém. Deus abençoe e esteja contigo. Glória, gratidão seja a Deus. Vocês podem sentar por alguns momentos. Nós damos todos os nossos irmãos e irmãs saudações juntos em todos os países, em todos os lugares. E nós pedimos mais uma vez, lembrem-se de nós, na quarta-feira, bem cedo, nós viajaremos, nós voaremos como um pequeno time, irmãos de Bruxelas e Paris, nós voaremos ao Caribe para lá trazer a palavra de Deus. Deus guiou de tal assim até o acesso à televisão, Ele nos deu. Também por isto nós somos gratos. Às vezes acontece que nós podemos alcançar países inteiros, assim foi na República do Congo, vocês sabem. O presidente Kabila, a mim, o irmão Frank, ele pôs à disposição o seu Mercedes número 500 desde o princípio, desde a minha chegada, a minha partida, e o seu guarda pessoal esteve de noite comigo
estava na porta do hotel onde eu estava dormindo, para que nada me pudesse acontecer. Deus cuida por tudo. E no estádio em Kinshasa estavam 21 policiais que estavam olhando para o direito e a lei e que cuidaram para que 22 mil pessoas pudessem em paz ouvir a palavra do Senhor. Deus é fiel. Cada país tem seus próprios intuações e traz o seu próprio fruto, mas há países que são abençoados de forma especial. E o irmão Branham, e o coração do irmão Branham, bateu pela África de forma muito especial. Então nós vemos até que a seara lá é, acima de todas as medidas, maravilhosa. Então, desta vez, vamos para o Caribe, se Deus quiser, em julho, para a África. Lembrem-se de nós em vossas orações, e nós sabemos o Senhor, Ele guiará tudo de forma maravilhosa, Ele fará tudo bem. Levem saudações à República Tcheca, na Eslováquia, na Itália, à Áustria, na Suíça, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda e todos os lugares também, Finlândia. Levem saudações. Nossos preciosos irmãos vieram. Levem saudações a todos que não puderam vir. E, por favor, não percam, não omitam de amar-vos uns aos outros, assim como Deus nos amou em Cristo. O amor jamais termina. E profecias terminarão, conhecimento terminará, tudo terminará. Mas o amor nós levamos junto conosco, nós levamos junto. O irmão Branham, em seu tempo de vida, foi dito a ele, quando ele esteve no paraíso e vivenciou isso espiritualmente, aqui só entra o pleno amor. Deixe o amor sem acepção de pessoas, simples ser, assim como Deus nos deu, assim que possa ser. Sou grato a Deus, e perdão pelo comentário, até hoje eu desejei alguma coisa, algum irmão que não fosse bom, seja em pensamento ou ação, até aqueles que realmente me acusam e rechaçam de forma terrível e colocam na internet, escrevem coisas, eu posso dizer, Deus os abençoe. Eles não sabem o que fazem. Mas a Santa Escritura diz, não amem na forma de Caim. Nós podemos falar de amor e ter a espada e colocar a espada nas costas. Não amem na forma de Caim, que era do mal e matou ao seu irmão. Eu não bati nenhum irmão e nenhum irmão em todos os pregações, mais de 40 mil pregações que eu fiz no mundo inteiro, eu mencionei com o nome ou fiz algum mal a algum irmão. Ainda posso a todos e abençoar a todos com graça, com misericórdia, e como a Escritura diz, se cumpre até o dia de hoje. Verdadeiro amor não mata, pois assim está escrito, quem odeia seu irmão é um assassino de pessoas, e vocês sabem que nenhum assassino de pessoas tem a vida eterna. Há muitas suficientes passagens bíblicas na qual nós podemos provar-nos, na qual não outros são provados, nas quais nós podemos nos provar. Hoje, estendam as mãos uns aos outros, estendam os corações uns aos outros. Vocês sabem o que eu penso? De fato,
de fato, a ligação interior, a ligação no amor de Deus com o nosso Senhor e Redentor, a conexão uns com os outros, a comunhão do Espírito com Ele e também a mesma comunhão do Espírito uns com os outros. Que Deus, o Senhor, também possa ter utilizado esse fim de semana e adiante, utilizar adiante, para que fruto para a eternidade possa surgir e para que a igreja do Deus vivo, especialmente todos os irmãos servidores na palavra, que possam ser abençoados. A Ele, o Todo-Poderoso Deus, nós dizemos a gratidão através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão Graf, nós enviamos saudações especiais. Também Deus abençoe a todos na Suíça. O irmão Gilbert, nós damos saudações especiais. Todos os irmãos ministros, nós enviamos saudações especiais. Deus, o Senhor, vos abençoe a todos e esteja conosco. Nós levantamos para a oração final, então virá o batismo. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez de todo o coração por tua sua santa palavra. Tu falas conosco não em parábolas, mas sim como um amigo fala com seu amigo. Nós te agradecemos por aquilo que tu fizeste em nós nesse fim de semana, em nós, dentro de nós e através de nós e através da tua igreja, no ministério dos irmãos, em todo o mundo ainda farás. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós agora damos tudo, deixamos tudo contigo e pedimos agora ainda juntamente para o nosso amado irmão Rus. Esteja com ele, ó Senhor. Revela-te o teu poder e glória. Nós te agradecemos, Todo-Poderoso Deus, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado.
Aleluia. Sei que
Amém. Amém. Amém.